dos cinco cantos do mundo.
Às segundas-feiras, matamos saudades de Sérgio Magalhães. Ele foi funcionário aqui da RTP durante anos. Um dia decidiu pagar na trouxa e mudou-se para Londres. Às segundas-feiras, apesar de uma agenda carregadíssima de coisas para fazer, tem sempre uns minutos para falar em direto na tarde da RTP Internacional. Sérgio, bem-vindo!
Olá, boa tarde. Muitas saudades vossas. Muitas mesmo.
Sim, nós não falávamos há para aí 3 ou 4 semanas, não é?
Pois, sabemos porquê, não é?
Pois, muito
doença.
Bem. Doença.
Covid.
Covid. O nosso Sérgio esteve bastante atrapalhado, não é? Com o Covid. Agora já, as coisas já estão a melhorar. Bom, para quem não teve, como é o meu caso, haveria inúmeras perguntas que eu gostava de fazer, nomeadamente da recuperação,
sim,
não é? Quanto tempo,
sim,
é que, depois de terem dado alta, sentes-te mesmo forte novamente? Quanto tempo depois?
Olha, Miguel, o meu Covid foi detectado no dia 4 de novembro, portanto há quase 3 semanas e meia,
sim,
mas as coisas, depende das pessoas, depende de como as pessoas reagem, depende da idade, depende do estado físico, depende como o Covid interage com as pessoas. No meu caso foi um pouco difícil, porque interagiu não só de forma pulmonar, como também da forma de fígado e também de rins, foi um pouco mais complicado. Mas, de facto, as coisas correram bem, mas a demora até nos sentirmos muito bem pode demorar até 28 semanas, quer dizer, estamos a falar aqui de um passo muito, muito, muito longo. E eu referi-te há pouco até a minha mulher, que é uma corredora por excelência, é uma pessoa que gosta muito de correr e que aliás já correu a Maratona de Londres 2 vezes. Ela ontem foi para uma, ela teve Covid também muito recentemente, ao mesmo tempo que eu, foi para uma corrida de 10 quilómetros, ao fim de 200 metros desistiu, voltou para casa e não conseguia. E então foi pesquisar na internet e até inclusivamente corredores profissionais que tiveram este Covid e que durante determinado tempo deixaram as suas carreiras não com um ponto de interrogação, disseram mesmo que pelo menos demora 28 semanas até que realmente os nossos pulmões consigam reabilitar-se e voltar ao estado de função normal de uma pessoa que realmente é ativa, de uma pessoa que realmente tem condições físicas boas. Agora imaginemos que não têm, não é?
Muito bem. Ou muito mal neste caso, não é?
Bom, muito mal.
Bom, a nova variante da Covid está a deixar muita gente assustada. Já chegou ao Reino Unido?
Chegou e há vários casos, infelizmente. Nós sabemos da relação que temos com a África do Sul. Aliás, que língua é que se fala na África do Sul? Fala-se o inglês e fala-se também o holandês, o chamado o Boer. Mas este relacionamento que temos com este país é óbvio que exige muitos voos, principalmente para, de Cape Town e também de Joanesburgo e também de Durban para Londres e para Manchester. Exige muitos voos e então durante estas semanas, durante a semana passada, tivemos e foram contabilizados 75 voos somente desde a África do Sul até este país. E então é óbvio que há casos que estão a ser procurados a termos de pedir às pessoas que realmente têm e foram detectadas com esta nova espécime do Covid para dizerem onde estiveram, onde se envolveram, etc. Inclusivamente já em escolas. E esta notícia saiu esta tarde, durante este final de tarde, na notícia, portanto, na imprensa britânica. E então nós contamos que realmente as questões sejam um pouco mais complicadas. Nós não sabemos muito bem em relação a este vírus. Houve uma entrevista muito interessante de um virologista e que é um homem que realmente teve um papel preponderante também na investigação do Covid, principalmente na variante Delta, que foi descoberta na África do Sul no início deste ano, e que é também um homem que teve um papel preponderante, não só na virologia, mas como candidato também a um prémio Nobel da Medicina. Este senhor referiu que realmente o que se passa com esta nova variante Covid é o número de pessoas que na África do Sul estão estão supremenizadas pelo facto de terem o maior número de casos de HIV, de SIDA no país, e também pelo facto de que não só os imunodepressantes, mas também as pessoas que não têm a vacina conseguem alterar este vírus, ou seja, recebem o vírus e quando o vírus sai, sai com uma mutação diferente que consegue combater, independentemente do que as pessoas tenham como vacinas, neste caso, por exemplo, no Reino Unido e em Portugal, temos duas vacinas, mais uma jab, mais uma terceira, um terceiro booster, e que agora neste país já se fala, e esta tarde já se falou no governo, já se falou de uma quarta vacina do Covid.
Quando diz quarta vacina é dose. Quarta dose,
peço desculpa, o meu português não é assim tão fluente, mas de facto é verdade. Nós temos duas vacinas, não é? Temos uma dose, uma terceira dose, e agora neste país já se falou de uma quarta dose que irá começar a ser distribuída, em princípio, no final de dezembro deste ano. E então o que se passa na África do Sul é que estas pessoas são imunodepressivas, no caso das pessoas que têm o HIV, a SIDA, etc. E as pessoas que não têm vacinação, e nós sabemos que na África do Sul, infelizmente, é um país pobre, e que muitas áreas muito pobres, principalmente na área de Durban e também na área de Joanesburgo e na área de KwaZulu, é muito difícil entrar a vacina nestas partes. E então esta mutação deste vírus torna-se que este vírus, quando é expelido pela pessoa que ativa este vírus, vai conseguir transformar a mutação do vírus Delta, que era o que tínhamos anteriormente. Não sabemos como ainda e qual é o resultado, que está a ser investigado pelos cientistas, isso é só uma análise minha, mas de facto esta questão torna-se muito complicada. Mas sabes, Miguel, o que é perentório é que neste momento todas as companhias aéreas na Europa, e foi anunciado pela União Europeia ontem pelo governo britânico, temos o caso de Luanda, temos o caso de Angola, Moçambique, temos o Lesoto, temos o Malawi, temos o Zimbábue, temos a África do Sul. Estes países têm voos proibidos para a Europa. Mas o que é curioso é que, por exemplo, a Suíça proibiu os voos da Grã-Bretanha para a Suíça, ou neste caso não os voos, mas a entrada de passageiros. O que é que nos leva a isto a concretizar? Ao início da minha conversa, porquê? Pela relação, pelo relacionamento que existe entre a Inglaterra, o Reino Unido e a África do Sul, e pela sua língua, e também pela cultura, e também pela história, e também pelos diversos fatores culturais que temos, e até desportivos, porque neste momento, por exemplo, está-se em Portugal, isto não é muito anunciado, porque é um desporto mínimo, mas o rugby, que é muito importante neste país, está-se a disputar na África do Sul. Inclusivamente, há dezenas ou centenas, neste caso, de adeptos britânicos que foram para a África do Sul, a seguir a equipa dos Três Leões, que é a equipa britânica, e nem, inclusivamente, os jogadores conseguem voltar a este país, porque conseguem, há voos, mas têm que ficar num hotel durante 10 dias, se mesmo que provem positivo ou negativo, neste caso, peço desculpa, têm que ficar num hotel durante 10 dias e o preço é de 3.500 euros nele. Nós estamos a falar de esportistas que geralmente têm um ordenado muito grande, mas uma pessoa que venha de férias ou visitar a família ou etc., realmente chega a este país e tem uma conta de 3.500 euros, de facto, para ficar 10 dias num hotel de aeroporto, Miguel, desculpa, e por metade desse dinheiro consigo para as Maldivas ou para as Seychelles, claro, com tudo incluído, sim, e viagem, etc. Sim. É absolutamente ridículo.
Bom, vamos para o último tópico da semana. Estavas a ver o Bessade Benfica em tua casa em Londres e este jogo foi altamente falado pelos mídias britânicos. A dizer o quê?
Oh, Miguel, olha... Sinceramente, é um porco vergonhoso, porque não foi só falado como foi criticado, e nós sabemos que realmente o que se passou nesta partida entre o Benfica e o Belenenses foi absolutamente ridículo. A Federação Portuguesa de Futebol nunca deveria ter deixado o jogo acontecer, mas o que de facto aconteceu na imprensa britânica, e não falo somente nos tabloides que exageram sempre a notícia, mas também na imprensa normal, como o Guardian, como o Independent, como o Times, esta a imprensa falou no que realmente poderá e ser isto um exemplo do que pode acontecer até neste país. Mas o facto é que depois todas as pessoas que analisam esta questão dizem, ok, mas neste país isto não iria acontecer. Quer dizer, há casos de Covid e já houve casos de Covid em equipas neste país durante estes últimos 3 anos e os jogos não aconteceram porque os jogadores não teriam ou a equipa não teria o número suficiente de jogadores para seguir, mas em Portugal, infelizmente, aconteceu, e quer dizer, isto foi um pouco vergonhoso, e porque não se fala neste momento na Grã-Bretanha do que se passa em Portugal a nível, por exemplo, de Covid ou a nível das eleições. Temos, por exemplo, Rui Rio, que é o candidato do PSD às próximas eleições, e não se fala disso, mas fala-se realmente, e fala-se da primeira página, Miguel. Isto veio na primeira página dos jornais, do que se passou realmente em Portugal. Não só como num caso do que podemos evitar em relação ao que se poderá passar na Federação Britânica de Futebol e Inglesa de Futebol, e o que poderá acontecer eventualmente no caso de a situação do Belenenses ser idêntica aos clubes aqui. Como disse, já aconteceu, não se passou. Mas porquê que aconteceu isto em Portugal? Qual é o motivo? E as pessoas questionam-se e sentem-se, nós portugueses, sentimos um pouco embaraçados pelo facto da Federação Portuguesa de Futebol ter deixado que este jogo realmente se concluísse com uma equipa, e corrijo-me se estou errado, novos jogadores a entrar em campo, não é?
Sim.
Para jogar contra o Benfica, que é o primeiro do campeonato, com uma equipa esplendorosa
Sim.
e com muito mais talento em relação ao Belenenses, e de facto, como este jogo aconteceu? Como é que deixaram este jogo acontecer? Como é que deixaram que isto realmente fosse para a frente? E essa é a grande questão da imprensa britânica. Como é que Portugal, que é um país muito respeitado em termos futebolísticos, porque calma lá, nós somos campeões europeus, não fomos este ano, mas fomos nos 5 anos anteriores, não é? Somos os temos o maior, temos o número de campeões europeus por mais anos. Realmente o campeonato europeu acontece de 4 em 4 anos, não é? Nós tivemos 5 por causa do Covid, infelizmente. Portanto, como é que acontece numa liga tão importante, com uma federação tão importante, com nomes tão importantes como a nossa liga, como o nosso futebol, como os nossos jogadores, como os nossos administradores de futebol, como é que acontece uma coisa destas? E é isso que a imprensa britânica realmente traz à questão. É óbvio que eles refletem sobre o que realmente poderia acontecer na nossa Liga Britânica, ou na nossa Liga Britânica, falo eu, da Liga Escocesa e da Liga também galesa e da Inglaterra, se poderia eventualmente o mesmo acontecer aqui. E houve, de facto, comentadores que disseram eventualmente não, porque já tivemos os mesmos casos, mas porquê que isto acontece em Portugal, numa liga tão importante como a Liga Lusa?
Pois, tens razão. Tens toda a razão. Bom, e acho que com este teu desabafo também, que no fundo é um desabafo, porque ver o nome Portugal na primeira página dos jornais britânicos quando nenhum outro assunto é difundido, deixa-nos com muito embaraço. Sérgio,
Sem dúvida,
as
sem dúvida.
melhoras, as melhoras. Vai dando notícias quando começares a correr. Eu estou com esperança que seja ainda esta semana.
Agora ando a correr um pouco mais para trás, não é?
Muito bem. Muito bem.
Custa
Sim.
menos e cansa menos.
Muito bem. Amigo, grande abraço. Até à próxima semana.
Um abraço e até para a semana. Obrigado.